Podcast Jéssica, canal HIV AIDS.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Jéssica da área de HIV. Meu nome é Rafael Aguiar Maciel, sou médico infectologista e trabalho na Jéssica Brasil. Hoje o nosso tema será a recomendação para início de terapia antirretroviral, de acordo com as principais guias internacionais e pelo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas brasileiro. Como regra geral, o esquema antirretroviral inicial é composto por uma dupla de inibidores da transcriptase reversa, análogos dos nucleosídeos ou nucleotídeos, associada a uma terceira droga. A principal modificação nas diferentes guias de início de terapia nos últimos anos é a uniformização da classe da terceira droga, com o uso dos inibidores da integrase. E é sobre esse tema que vou falar para você nos próximos minutos. A escolha da terceira droga é baseada em questões como eficácia antiviral duradoura e consistente, bom perfil de tolerabilidade e segurança, baixo risco de interações medicamentosas e uma boa posologia. Em todos esses quesitos, a classe dos inibidores da integrase tem se mostrado superior às outras opções, e isso justifica a uniformização dessa classe como escolha preferencial. Vamos ao detalhamento das recomendações. Falarei a você sobre as seguintes guias: a do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a do IAS dos Estados Unidos, a Sociedade Europeia de AIDS, a Organização Mundial de Saúde e, por fim, a Recomendação Brasileira. Inicialmente, a recomendação da terceira droga do Departamento de Saúde norte-americano é pelo início com bictegravir, dolutegravir ou raltegravir. O elvitegravir, apesar de pertencer à classe dos inibidores da integrase, já não é mais recomendado pela necessidade de administração com cobicistat, um inibidor da enzima CYP3A4, que aumenta o risco de interações medicamentosas. Já o IAS, dos Estados Unidos, inclui apenas o bictegravir e o dolutegravir como opções iniciais e exclui o raltegravir e o elvitegravir, ambos inibidores da integrase, porém com menor barreira genética quando comparados aos inibidores da integrase de segunda geração. Outra desvantagem do raltegravir citada é o maior número de comprimidos diários. Prosseguindo, as recomendações europeias são um pouco diferentes das demais que falarei hoje, por incluírem opções de outras classes como recomendação inicial. Estão incluídos, além dos inibidores da integrase, dolutegravir, bictegravir e raltegravir, a rilpivirina, que é um inibidor da transcriptase reversa não análogo, e o inibidor da protease darunavir. Essa guia traz como adendo as contraindicações e desvantagens de cada medicação de primeira linha e deixa a critério do prescritor a escolha do melhor regime para cada paciente. Agora, falarei para você a recomendação que apresentou a modificação mais recente, a guia da Organização Mundial de Saúde. Desde 2016, a OMS recomendava a dose fixa combinada de tenofovir, lamivudina e efavirenz como primeira linha. Porém, essa recomendação precisou ser revista e houve a divulgação de uma atualização interina em 2018. Devido à evidência de maior eficácia em supressão virológica e aumento da contagem de CD4, associada à menor taxa de abandono do tratamento quando comparado ao efavirenz, a OMS incorporou a recomendação do dolutegravir na primeira linha de tratamento, sobretudo em países com taxas elevadas de resistência ao efavirenz. Também estão nesse documento outras vantagens do dolutegravir em relação ao efavirenz, como menor potencial de interações medicamentosas e alta barreira genética. Por fim, vamos ao protocolo clínico de tratamento no Brasil. Sua recomendação mais recente e atualizada é pelo uso do esquema tenofovir, lamivudina e dolutegravir como opção preferencial. Em concordância com todas as guias internacionais mais importantes, o Ministério da Saúde brasileiro passou a recomendar em 2017 o dolutegravir como terceira droga devido à sua alta potência, alta barreira genética, administração em dose única diária e poucos efeitos adversos, o que contribui para um esquema antirretroviral mais duradouro e seguro. Como observação final, gostaria de mencionar que a segurança de uso do dolutegravir em todas as fases da gestação não está comprovada. Está em investigação um sinal de segurança relatado no estudo de Tsepamo, em Botsuana, o qual sugeriu uma taxa elevada de defeitos de tubo neural em filhos de mulheres que estavam utilizando o dolutegravir no momento da concepção. Não houve aumento de malformações congênitas em filhos de mulheres que começaram a medicação durante a gestação. Dessa forma, as guias de tratamento não recomendam o uso do dolutegravir em mulheres em idade fértil que desejam engravidar ou que não estejam em uso de contraceptivos eficazes. Com relação ao início do dolutegravir durante a gestação, as recomendações ainda são variáveis. Como dois exemplos, posso citar a orientação do Departamento de Saúde norte-americano, que permite o uso do dolutegravir após 8 semanas do último ciclo menstrual, e a recomendação do Ministério da Saúde brasileiro, que não prevê, nesse momento, o uso do dolutegravir em qualquer fase da gestação. Muito obrigado pela atenção e até breve.